O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Irmãos queridos, hoje celebramos a apresentação do menino Jesus no templo, como era costume entre os judeus no tempo de Jesus, 40 dias depois de o neném nascer, de modo especial se fosse o primeiro filho menino de uma família. O neném e a mãe se apresentavam diante do Senhor, subiam ao santuário, à presença de Deus. A mãe ofertava o seu filho ao Senhor e fazia um sacrifício a Deus pela vida da criança. E a mamãe e o neném voltavam para casa, para junto da sua família, para que a vida pudesse prosseguir. Era assim que todos os judeus, todas as famílias hebreias faziam naquele tempo. E não foi diferente com a família de Jesus. Mas quando o menino Jesus foi levado ao templo para ser apresentado diante do altar, algumas coisas saíram diferente. Era alguém especial, era um menino especial. Ele estava sendo levado à casa do seu pai, à sua casa. Apesar de tão pequenino, ele já era o Senhor da glória, e as portas do templo se abriram para receber o seu dono. Naquele dia, algumas coisas foram bem diferentes. A Bíblia diz que quando Nossa Senhora e São José levaram o menino Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor, de repente chegou um velhinho tentando andar o mais rápido que pudesse e possivelmente olhando para as mamães que naquele dia apresentavam os seus nenéns, até bater com os olhos em Nossa Senhora e no menino Jesus. Nessa hora, esse velhinho que se chamava Simeão sentiu o coração dele bater mais forte, e o Espírito Santo disse ao coração dele: é esse o menino. Simeão, São Lucas diz uma frase tão bonita sobre ele. Quem é esse velhinho? Simeão é um homem que esperava a consolação de Deus para o seu povo. Irmãos, naquele tempo, como hoje, a maioria das pessoas levam a vida sem esperar muito do céu e de Deus. Algumas pessoas buscam consolações para o seu coração em algo que a terra possa dar. Outras pessoas passam pela vida nesse mundo com o coração sempre amargo, jamais se deixando consolar. Mas Simeão esperava a consolação que só Deus pode dar. Esse era esse homem. E o Espírito Santo tinha dito ao coração dele que ele não morreria sem ver o Salvador, o Messias que o Senhor enviaria ao seu povo. A gente não sabe qual era a idade de Simeão, mas pela leitura do Evangelho de São Lucas, a gente imagina que já era um velhinho de bastante idade. Mas esse velhinho vivia e se mantinha de pé, porque ele tinha dentro do coração uma promessa de Deus, uma palavra de Deus: você não morre enquanto não vir com os seus olhos o Salvador que vai chegar. Sabe, irmãos, Simeão de alguma maneira fala um pouquinho também da gente. Há tempos na nossa vida em que o que mantém a gente de pé, o que faz a gente continuar acordando de manhã e levantando da cama e lutando, é saber aqui no coração que Deus ainda tem algo para a gente. Às vezes, só quando a gente se agarra numa palavra de Deus, é que a gente encontra forças para continuar vivendo. E eu acho que era assim com Simeão. Simeão talvez algumas vezes tivesse enfraquecido o seu corpo, mas quando ele lembrava da promessa de Deus, ele se recuperava, ele se aprumava, esperando que o Senhor cumprisse. Eu não sei se você conheceu já alguém assim, mas tem umas pessoas que são difíceis de morrer, não sei se você já conheceu. Eu conheci alguma, porque elas... Olha, eu conheci uma irmã que morreu com 102 anos. Eu dei a unção dos enfermos para ela umas 10 vezes. Vai que a irmã está morrendo. Volta para casa que a irmã voltou. Vai que ela está morrendo, vai que voltou, vai que morreu. Eu dei umas 10, mais uns outros padres deram mais umas tantas. Morreu com 102 anos. Foi difícil de morrer, né? Ela própria um dia falou: morrer é difícil, né, rapaz? É, pois é. Porque ela tinha algo no coração que fazia continuar. Eu acho que Simeão era desse jeito. Não morria, porque a palavra de Deus na alma traz uma esperança que nada mata, que não decepciona, e ele carregava isso dentro dele. Esse era o nosso velho Simeão. Um dia, talvez ele estava em casa, e aí São Lucas diz uma outra coisa linda sobre ele. Movido pelo Espírito Santo, ele começou a caminhar em direção ao templo. Movido pelo Espírito Santo. Irmãos, de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha e se perguntar, o que está movendo a minha vida? O que está me empurrando para frente? O que está me fazendo prosseguir? Simeão foi movido pelo Espírito Santo. E quando a gente é movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo impulsiona a gente para que a gente se achegue a Jesus. Jesus já estava em Jerusalém. Jesus estava subindo aqueles degraus do templo nos braços de Nossa Senhora. Ele já estava lá. E o Espírito Santo começou a atrair Simeão para junto dele. Quando o Espírito Santo move o coração da gente, o Espírito Santo empurra, impulsiona, arrasta a gente na direção de Jesus e na direção do cumprimento das promessas de Deus. Simeão, você não vai morrer enquanto não vir com seus olhos o Salvador que vai chegar. O Espírito Santo empurrou Simeão na direção da promessa que já estava para se cumprir. Irmãos, também é assim com a gente. O Espírito Santo empurra a gente na direção das promessas de Deus, que às vezes já estão para se cumprir e a gente nem percebe. O inimigo também tem os impulsos dele. O inimigo também move o coração de quem se deixa mover por ele. Só que o inimigo nos leva na contramão de Jesus. O inimigo nos leva numa direção que não é a direção da realização das promessas de Deus. Ele seduz, ele engana a gente com miragens que fazem a gente trocar o que Deus tem pela gente por outro caminho. Simeão foi movido pelo Espírito Santo, correu até o templo. Quando chegou no templo, viu no meio daquelas mamães Nossa Senhora com o neném e o Espírito Santo, tá, é ele. Rapaz, Simeão era um cara que tinha intimidade com o Espírito Santo. Ele escutava o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não engana. O Espírito de Deus aponta exatamente a direção. O Espírito de Deus põe Jesus no caminho da gente. É ele. E Simeão foi lá correndo. E chegou perto de Nossa Senhora. Minha filha, bom dia. Posso segurar o bebê? Deve ter sido mais ou menos isso, né? Nossa Senhora meio sem graça, né? Porque quem é esse velhinho? Será que vai deixar o bebê cair? Mas ele fez tanta questão. Não, eu seguro, eu vou conseguir. E pegou o neném. E eu não preciso de muita imaginação para ver a cena. Simeão pegou o neném, trouxe o neném para junto do peito dele, deu aquele aperto no neném e começou a bendizer a Deus. Obrigado, Senhor, agora eu posso ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Obrigado, Senhor, porque não foi em vão, tudo valeu a pena. Obrigado, Senhor, porque não está tudo perdido. O Salvador está aqui, ele é real. Eu tenho ele aqui junto de mim. Irmãos, como seria bom se a gente aprendesse com Simeão a se agarrar em Jesus, porque ele continua sendo muito real. E cada vez que a alma da gente se agarra em Jesus, a gente acredita, está valendo a pena, não está sendo em vão, e não está tudo perdido, porque o Salvador está aqui, o Salvador está aqui. Simeão começou a louvar a Deus, e a falar coisas bonitas sobre o menino. Ele será a luz para iluminar todos os povos, ele é a glória do nosso povo de Israel. E Nossa Senhora, como toda mãe, devia estar toda prosa, né? É, o menino é, né? Toda feliz. E de repente Simeão segura nas mãos dela e diz: olha, minha filha, quanto a ti, uma espada vai transpassar a tua alma, porque esse menino também vai ser causa de reerguimento e tropeço para muita gente. Diante dele, os corações não vão poder se esconder. Diante dele, tudo que vai dentro dos corações vai transbordar. E ele vai encontrar muitos corações transbordando de ódio. E como a dor do filho é a dor da mãe, E como a cruz do filho é a cruz da mãe. E como a tua vida está toda entrelaçada com a dele. Uma espada vai ferir a tua alma. Uma espada já tinha ferido a alma de Nossa Senhora. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. E essa palavra já tinha sido enterrada no coração dela. De tal maneira que um dia ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela já tinha o coração marcado, selado pela palavra de Deus. E no fundo, no fundo, talvez ela já soubesse que quando a gente tem o coração da gente marcado pela palavra de Deus, marcado pelo chamado de Deus, a gente também vai ser marcado pelo sinal da cruz e da prova. E Simeão só fez deixar isso bem claro. Quando a gente entrelaça a nossa vida com Jesus, quando a gente é marcado pela palavra de Deus, quando a gente entende que a nossa vida é uma coisa só com Ele, a gente sabe que no caminho também vai encontrar corações que vão transbordar de incompreensão e de ódio, e que talvez isso machuque a gente, mas a gente sabe que vale a pena. Eu tenho certeza que um dia, lá no Calvário, Nossa Senhora deve ter lembrado do velhinho Simeão. É, ele disse que uma espada ia me machucar, e como está machucando. Mas irmãos, nosso Deus é um Deus que fere e sara a ferida. É um Deus que permite o machucado, mas é um Deus que tem remédio para a cura. Quando a gente é ferido por amar a Ele, quando a gente é ferido por dizer sim para Ele, quando a gente é ferido por ser fiel ao chamado dEle, Ele tem remédio para todas as feridas. Simeão segurou o menino e deve ter entendido lá no fundo da alma dele que no fundo, no fundo, era aquele menino que segurava ele. Era aquele menino que mantinha ele vivo. Era aquele menino que não tinha deixado ele morrer até aquele dia. Como tantas vezes a gente já deve ter tido essa impressão. É Ele que segura a gente de pé. Não é a gente que busca Ele, é Ele que busca a gente. Não é a Ele, não é a gente que, sei lá, cuida dEle, das coisas dEle. É Ele que abraça a gente e mantém a gente firme. Eu acredito que foi assim que Simeão se sentiu. E de repente chega uma outra velhinha, Ana, 84 anos, mas super esperta. Ana também sentiu que tinha que ir ao templo naquele dia buscar algo diferente. E quando ela viu Simeão conversando com aquele casal jovenzinho e Simeão segurando aquele neném, o Espírito Santo também revelou ao coração dela: é o Messias, ele chegou. E Ana foi lá e viu o neném, e aí a Bíblia diz que ela saiu contando para todo mundo que estava no templo. O que Simeão não fez, Ana fez, né? O Papa Francisco disse que Ana canonizou a fofoca nesse dia, né? Porque ela saiu contando: olha, sabe quem é aquele menino? É o Messias. Olha aquele menino bonitinho ali, é o Messias. Ela saiu contando para todo mundo. Ela fez a parte dela. Fofoca boa, pode. Pode. Irmãos, como a gente precisava também aprender a ser um pouquinho do jeito dessa moça, né? A gente tem coisas boas para dizer para as pessoas, e às vezes a gente se torna só mais um reclamando de tudo, brigando por tudo, dizendo que nada vai dar certo. Já tem muita gente para fazer esse trabalho, fica tranquilo. Seja como Ana e vai espalhando esperança por onde você for. As pessoas vão vir reclamar, as pessoas vão vir dizendo que está difícil, a gente sabe que está, mas aí você diz para elas: olha, está difícil, mas Deus está com a gente supera isso. Não esqueçam, Jesus está cuidando, Ele se importa, Ele não esqueceu não, a gente tem que ter fé, com fé a gente aguenta. Como essa mulher divide um pouquinho do que você já sabe no seu coração com as pessoas que estão perto de você e que talvez não encontrem consolo, conforto, em mais nada, em mais ninguém, porque só escutam notícias ruins. Irmãos, não por acaso as duas pessoas que Jesus, menino, encontrou no templo, nos braços de Nossa Senhora, foram dois velhinhos. Dois velhinhos, talvez já decepcionados com tanta coisa nessa vida, né? A gente vai ficando velho e vai repetindo umas palavras, umas frases engraçadas, né? Ah, eu já vi de tudo nessa vida, né? Ah, eu já sei como é que é. Eu acho que eles também já podiam ter dito isso. É, eu sei como é que é, eu já vi de tudo. Ah, ninguém me engana mais não. É, dois velhinhos, talvez vendo as coisas ficarem de mal a pior, porque os tempos em que Jesus veio a essa terra também foram tempos difíceis. Dois velhinhos que podiam ter a alma amortecida, abatida pelo desânimo, mas que esperavam a consolação que vem do céu. Esses dois velhinhos têm que ser um pouquinho uma inspiração para a gente. Hoje em dia, tanta gente que bem antes de ficar velhinha, já está com a alma tão cansada, tão abatida, tão sem ânimo, tão sem vontade de viver. Quem sabe hoje a gente podia olhar para Simeão e Ana e aprender com eles que não importa o que a gente já viu, o que a gente já viveu, importa a esperança que a gente ainda tem. Importa a gente ser fiel e acreditar que o Senhor ainda tem algo a fazer na vida da gente, e por isso o Espírito Santo vai levar a gente na direção certa. Aqueles dois velhinhos representavam todo o povo de Israel, todo o Antigo Testamento, já cansado, mas esperando algo que vinha de Deus, e veio Jesus. Quem sabe a gente está um pouquinho assim, né? Cansado de brigar, cansado de tentar, mas a gente não pode deixar de esperar aquilo que vem de Deus, e hoje continua sendo Jesus. Quando você abraça Jesus e traz Ele para junto do seu coração, quando você lembra que é Ele que segura você de pé e não deixa você morrer, quando você como Simeão, acredita que tudo não está perdido, porque Ele está perto, mesmo depois de muita coisa, o coração se renova. Jesus é a nossa esperança, era e continua sendo. No finalzinho do Evangelho de hoje, São Lucas escreve uma frase que eu acho tão bonita. São Lucas diz assim: depois que tudo isso aconteceu, Nossa Senhora e São José voltaram para Galiléia, sua terra, voltaram para sua cidade, Nazaré, e o menino crescia e se tornava forte. Eu gosto desse negócio. O menino crescia. Irmãos, daqui a pouquinho, quando acabar a missa, você volta para sua Nazaré, para sua casa. Sua Nazaré fica na Magalhães Couto, na Venceslau, né? Paulo Silva Araújo, não sei. Sua Nazaré, você volta para lá. Leva esse menino com você e deixa ele crescer na sua casa. Deixa ele crescer na sua alma. Esse menino tem que crescer e tem que se tornar forte na sua vida, mais forte do que os problemas que você acha que são tão grandes. Ele tem que se tornar mais forte que tudo isso. Leva ele para casa hoje, para que esse menino cresça dentro de você. A vida desse menino hoje já habita no seu coração. O Espírito Santo de Deus trouxe a vida dele para dentro da gente. Agora essa vida tem que crescer aqui dentro. Quando esse menino cresce na gente, ele se torna a nossa fortaleza, ele se torna a nossa sabedoria, ele se torna a nossa alegria de viver, ele se torna o tudo que a gente precisa que ele seja. Quando você voltar para casa hoje, leva esse menino, que já não é mais um menino, leva o Rei da Glória com você e deixe que ele cresça na sua vida. E alimente a presença dele em você, orando, se agarrando nas promessas dele, confiando nele, proclamando a sua fé nele. Deixe que ele cresça, alimente a presença dele em você, e você vai ver que ele é mais forte que a morte, e é capaz de sustentar você em todo tempo, em toda circunstância. Ele é a nossa esperança. que a gente possa hoje voltar para casa como Simeão, agarrados em Jesus, que a gente possa voltar para casa levados por Ele, e que a gente possa acreditar, tudo não está perdido, porque existe um Salvador, e Ele está bem perto de nós, que Ele cresça na sua vida, que Ele seja a sua paz, que Ele conduza os seus passos, e que você encontre nele a consolação que só vem de Deus, e que a gente precisa tanto para as provas da nossa vida. Vamos ficar de pé.